Glória a Deus. Abra sua Bíblia em Filipenses, no capítulo 3. Filipenses, capítulo 3. Queria compartilhar um texto com vocês hoje, que fala de nós valorizarmos o Senhor. Na verdade, eu coloquei como título desta mensagem uma pergunta: o que nós valorizamos? E vamos compartilhar um pouco a respeito disso hoje, com base nesse texto de Filipenses 3, a partir do verso 7 em diante. Nós vamos ler até o verso 14. Acharam? Você que achou, acompanha na tua Bíblia. Você que não tem Bíblia, acompanha com alguém do lado aí. Falou, empresta aí para mim essa Bíblia aí que eu quero ler com você. Amém? Fala assim, empresta aí para mim, meu. Amém? Vamos lá. Capítulo 3, verso 7, carta de Paulo aos Filipenses, diz assim: o que, porém, para mim era lucro, considerei-o perda por causa de Cristo. E, na verdade, considero também por perda todas as coisas pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor. Por quem sofri a perda de todas essas coisas, e as considero como refúgio para que eu possa ganhar a Cristo e ser achado nele, não tendo justiça própria que vem da lei, mas que vem pela fé em Cristo, a saber, a justiça que vem de Deus pela fé. Desejo conhecer Cristo, o poder da sua ressurreição e a comunhão dos seus sofrimentos, conformando-me com ele na sua morte, para ver se de alguma maneira posso chegar à ressurreição dentre os mortos. Não que já tenha alcançado ou que seja perfeito, mas prossigo para alcançar aquilo para o que fui alcançado por Cristo Jesus. Irmãos, não julgo que tenha alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que estão adiante de mim, prossigo para o alvo pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Amém? Feche os seus olhos, vamos fazer uma oração rápida, para que o Espírito Santo tenha acesso ao nosso espírito, ao nosso coração agora, amém? Pai amado, em nome de Jesus, nós te agradecemos, Senhor, por estarmos aqui hoje, por estarmos, Pai, em liberdade, podendo te louvar e te adorar, podendo receber irmãos que foram tocados por meio do teu amor lá no nosso sítio, nesse final de semana, podendo estar com irmãos amados que nós temos andado em comunhão durante tantos anos. Obrigado pelos amigos, Senhor, obrigado pelos irmãos, obrigado por essa família abençoada, essa família Verbo Vivo. E te agradecemos também, Senhor, porque sabemos que de tempo em tempo o Senhor tem nos edificado, o Senhor tem nos feito crescer e enxergar cada vez mais com clareza as coisas que o Senhor tem preparado para nós, suas promessas e realidades. A transformação que foi proposta para cada um de nós, para que possamos viver em tua presença e experimentarmos aquilo que o Senhor preparou para nós. Nós te louvamos por isso, nós te agradecemos por isso, nós cremos nisso. E nós queremos desprender nossa vida de qualquer outra coisa, para podermos nos ligar a esta palavra e a essas promessas, e experimentá-las plenamente, sem nenhuma reserva, sem nenhuma limitação, que a nossa alma ou mesmo o engano possa tirar de nós. Nós queremos valorizar aquilo que o Senhor disse, aquilo que o Senhor diz ainda hoje, e o que o Senhor tem preparado para as nossas vidas. Ajuda-nos a enxergar, Senhor, o valor de todas as coisas, para que nós não fiquemos confusos e distraídos, mas possamos fazer como o apóstolo Paulo disse, Pai, prosseguir para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Assim, Pai, nós oramos e consagramos este momento, declarando que a liberdade está nesse lugar, a liberdade do Senhor, a liberdade do teu Espírito paira sobre a igreja, e que tudo aquilo, Senhor, que é contrário à liberação e ao entendimento da tua palavra, nós declaramos que não poderá resistir à tua presença nesse lugar. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Bom, Eu li um texto aqui que o apóstolo Paulo fala do seu entendimento acerca das coisas que ele tinha vivido e passado, realidades que ele tinha na sua vida passada, e como ele enxergava essas questões no momento que ele teve uma vida com Deus. Mas para nós entendermos um pouco o que o apóstolo Paulo, ele experimentou desse nível de transformação e de mudança de mente, nós precisamos entender um pouco de como nós somos, como nós reagimos, como nós temos nossas metas e objetivos, para que, avaliando a nossa vida do ponto de vista de onde nós estamos, possamos então preparar ou trilhar um caminho que vá até o lugar que Deus quer que nós estejamos. É uma característica do ser humano correr atrás daquilo que ele valoriza, é ou não é? Então muita gente valoriza algumas coisas e vive em função daquilo. Muita gente deseja uma casa, um carro, uma vida equilibrada financeiramente. Então essa pessoa busca estudar, busca uma carreira, busca uma faculdade, busca trabalhar pesado, trabalhar firme, quer ter um negócio, enfim, pessoas vão atrás disso, porque é aquilo que ela valoriza. Então nós buscamos aquilo que nós damos valor, aquilo que de alguma maneira vai nos dar algum tipo de vantagem, ou prazer, ou satisfação. Nós somos assim, nós corremos atrás disso. Mas existe também um momento onde nós precisamos avaliar as nossas intenções e o que de fato nós valorizamos. Porque muitas vezes nós valorizamos ou pensamos que valorizamos uma coisa, mas não valorizamos tanto assim. Nós valorizamos um pouquinho. Mas talvez pelo peso moral daquilo, ou pelo peso emocional daquilo, nós damos uma incrementada no nosso discurso, dizendo que a gente valoriza muito aquilo. Eu já vi muitas pessoas falando assim: olha, eu valorizo demais os meus filhos. Outras pessoas disseram: não, eu valorizo demais o meu futuro. Eu valorizo. Só que quando a gente olha para a vida da pessoa, algumas condutas, elas não condizem com esse discurso. É fácil a pessoa falar. É fácil a pessoa falar valores, né? Postar no Facebook alguma coisa, né, bonita, um pensamento. E todo mundo curte. É isso aí, é isso aí. Mas será que aquilo de fato é o valor pelo qual ela vive? Ou ela está expressando um momento de insatisfação, de raiva, de depressão, de TPM, ou sei lá o quê? Será? Certa vez eu estava aconselhando um casal, e esse casal falou para mim assim: nós queremos nos separar. Eu perguntei: mas você se ama? Não, a gente se ama, mas não dá certo, a gente briga muito, e tal, né? E eu falei: puxa, você fica meio vendido numa conversa como essa, com um pastor, porque eles já chegaram falando: estamos decididos, né? Eu falei: bom, tá bom. Mas eu fui levando a conversa da seguinte maneira. Eu falei: bom, eles tinham uma filhinha, né? Filhinha bem pequena, deveria ter uns 4 anos, mais ou menos. E eu perguntei assim: o que vocês fariam pela felicidade da sua filha? A resposta dos dois, em uníssono, foi assim: tudo. Eu falei: vocês fariam tudo pela felicidade da sua filha? Qualquer coisa. Eu amo essa menina é tudo para mim, né? Aquela conversa de pai, de mãe, né? Eu falei: é mesmo? Vocês fariam tudo mesmo? Sim, faríamos tudo. Então por que vocês não vivem juntos pela felicidade dela? E começam a se entender. Aí sabe quem participou da reunião? O grilo. Porque fez assim depois: cri, cri, cri. Porque fica um silêncio mortal nessa hora, né? É como o pastor gritar na mesa assim: truco! E os caras ficam assustados assim. Falei: não, pela sua filha, já que você está falando. O discurso foi deles, eu perguntei só: o que vocês fariam pela filha de vocês? Tudo, tudo. Aí eu perguntei: tudo é tudo mesmo ou é quase tudo? E eles não souberam responder. Mas eu fui um pouco mais além. Eu falei: então tá bom, pela filha de vocês, vocês dizem que fazem tudo. E pelo Senhor? E pelo Senhor? Porque vocês casaram na presença de Deus, fizeram uma aliança diante de Deus. E não é pouca coisa, isso não é uma bobagem. Isso é uma aliança. E Deus honra a aliança. Eu falei: vocês foram na presença de Deus e pediram a bênção de Deus para que vocês pudessem se casar. E agora vocês chegam aqui e falam, não, nós queremos descasar. Na hora de casar, pede a opinião de Deus, pede a bênção de Deus, coloca vestidinho de noiva, coloca um terno bonito, chama um monte de gente, faz uma festa, faz um churrasco, mas na hora de separar, fica quietinho, vai lá no pastor e fala assim, pastor, então, só entre nós aqui. Eu falei, e por Deus, o que vocês fariam? Porque eu garanto para vocês que vocês separados vão trazer infelicidade para essa criança, e garanto para vocês que se vocês se separarem, vocês vão deixar Deus bem chateado também. Então, valorizar de fato a felicidade da filha e a obediência a Deus, não era a tônica da conversa até aquele momento, mas eu mostrei que deveria ser. Eles estão juntos, graças a Deus, né? Se encaixaram tão bem, mas perceba como as pessoas dizem que valorizam tanto uma coisa, só que de repente estão fazendo outra. Estão falando que valoriza uma coisa, mas está fazendo outra completamente diferente, está indo para um outro lado. Ia trazer infelicidade para a filha, que eles amam tanto, e que fariam qualquer coisa por ela. Não. Esse discurso não está condizendo com a realidade. Deixa a gente mostrar isso melhor. É como um jovem que está na igreja, ou uma jovem que está na igreja, fala, não, eu quero ter um futuro abençoado. Quero casar com uma mulher de Deus, com um homem de Deus. Enfim, os jovens querem casar com um homem de Deus, mulher de Deus? Faz assim, um solteiro, levanta a mão, só para a gente conhecer vocês aí. Calma, irmão, não precisa pular da cadeira, não. Você precisa só levantar a mão. Né? As irmãs estão vendo, as solteiras também, né? Os solteiros, calma. Né? Pode abaixar. Fica o culto inteiro assim, né? Olhando para o lado. Nem presta atenção na palavra mais, calma. Quer casar com um homem de Deus, uma mulher de Deus? Todo mundo quer. Só que a pessoa que diz isso, tem um discurso assim, não, quero ter uma família abençoada, quero casar com uma pessoa de caráter, quero casar com uma pessoa íntegra, transparente, verdadeira, que me ame, que tenha uma postura de carinho comigo, seja meu amigo ou minha amiga, enfim. Tudo isso daí é legal e deve ser uma meta da tua vida. Mas o quanto você valoriza isso? Porque se você valoriza isso, você tem que começar a plantar agora, nesse momento. Através da sua conduta, da tua postura, do seu comportamento e do seu relacionamento com Deus e não com um monte de gente, que tipo de pessoa que você vai casar lá na frente? Você determina com relacionamento com Deus, não é com outras pessoas. Então a pessoa fica enganada, fala, não, mas eu quero isso. Só que ao mesmo tempo, ela, entre aspas, ela se prostitui. Pouquinho com cada pessoa, ficando com outro, namorando com um, namorando com outro, porque ela vai criando ligações emocionais, tentando achar alguém. Deixou de esperar em Deus. Então ela não está querendo uma pessoa em Deus, está querendo uma pessoa que agrade o seu gosto natural. Então uma coisa não condiz com a outra. Seria muito melhor a pessoa falar assim, o seguinte, eu sou fraco mesmo, eu não aguento, acabo ficando com um, ficando com outro, ficando com uma, ficando com outra, enfim. Seja sincero. Cuidado com esses discursos, porque esses discursos podem ser discursos enganosos, que não condizem com a realidade. E o pior não é você enganar as pessoas com esse seu discurso. O pior é você se enganar com ele e achar que você está vivendo uma verdade e não é. Você acreditar na sua mentira. E aquele discurso virar uma bandeira para você que vira recadinho de Facebook. Só que quando a gente conhece a pessoa de fato, a gente vê que não é verdade. Nós aqui conhecemos muita gente, e olha, às vezes quando a gente entra no Facebook, dá uma lida lá nas frases, a gente vê algumas pessoas postando algumas coisas, você fala, meu Deus, tem nada a ver com a pessoa. Tem nada a ver, por quê? Porque é um discurso vazio. Então é importante que nós tenhamos a sensatez de olhar para a nossa vida, para o nosso comportamento e entender que o que nós fazemos denuncia o que nós valorizamos. Você pode falar isso para a pessoa do seu lado? Fala assim, o que eu faço denuncia o que eu valorizo, o que eu busco. Amém? É uma verdade isso? É uma verdade. Então, o que eu faço, de fato, denuncia isso. E todo ser humano é assim. A minha filhinha é assim. Sempre dou esse exemplo quando eu prego essa palavra. Mas a minha filha está com 3 anos, com 6 meses. Ixi, estou até aumentando já. Meu Deus. Tanto filho, né? 2, que a gente fica confuso, né? Está com 6 meses agora. Mas já está espertinha a menina, viu? Mas eu estou com ela assim na sala, lá no sofá, com ela em pezinha, e começa a dar aquela hora da fome, e que só a mãe pode salvar a menina naquele momento. Então ela começa a reclamar e chorar, e quando a minha esposa ouve lá da cozinha, ou de um lugar que ela está longe, o choro, o pedido dela, e a minha esposa vem, quando ela olha, ela muda, ela começa a rir, e fica contentona assim, sabe? Eu falei, meu Deus, como o ser humano é? O ser humano é assim. O ser humano busca, ele valoriza aquilo que ele tanto deseja. E a atitude que nós temos na nossa vida, o sorriso da minha filha, com 6 meses, já denuncia aquilo que ela valoriza, aquilo que ela está buscando. E a gente é assim, a gente vai crescendo, a gente vai fazendo as mesmas coisas. Nós começamos a mostrar, por meio daquilo que nós fazemos, o que nós queremos da nossa vida. Mesmo que isso seja diferente do nosso discurso. Porque tem muita gente que fala tantas coisas lindas, mas faz outra coisa, e aí na medida que ela vai fazendo essas outras coisas, que não condizem com o seu discurso, a sua atitude é, na verdade, semente para o futuro. E ela planta, 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 quando chega no futuro, aquilo que ela tanto dizia que desejava não acontece, acontece outra coisa. Por quê? Porque ela buscou outra coisa e ela não sabia. Talvez ela se enganou. Talvez ela não prestou atenção. E o engano é terrível. A palavra de Deus diz que o coração do homem não é só enganoso, mas é desesperadamente enganoso e corrupto. Então, nosso coração pode constantemente se inclinar para as coisas erradas, para o engano, para o jeitinho, para o sofisma, que é uma verdade com mentira. Uma meia-verdade, que é uma meia-mentira. Então a gente pode se inclinar para essas coisas e viver por meio dessas questões e vai chegar num resultado que a gente não gostaria. Mas foi aquilo que a gente pediu. Então, o que nós valorizamos vai ser, de fato, o que nós fazemos. O ganho, a conquista, as vantagens, o lucro, prazer, satisfação e tantas outras coisas vai determinar o que nós fazemos. Um exemplo claro é o próprio apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, ele era um cara que viveu na religião. Desde garoto ele estudou com os fariseus e ele valorizava demais aquilo. Valorizava a ponto de, quando a igreja começou, os cristãos começaram a se mobilizar em Jerusalém e outras cidades, ele foi um dos que se levantaram como perseguidores da igreja. Ele esteve presente em diversos martírios de cristãos, prisão de vários cristãos, e ele inclusive pediu cartas para que ele fosse até uma cidade chamada Damasco para ir lá e prender e trazer presos a Jerusalém alguns cristãos que estavam fazendo seus cultos lá. E justamente nesse caminho para Damasco, essa história está registrada lá em Atos capítulo 9, ele é confrontado, ele é encontrado por Jesus. Uma luz, de repente, surge no meio do caminho, ele fica cego, ele cai no chão, ele fica confuso, e uma voz falou com ele, dizendo, Saulo, Saulo, por que você me persegue? E ele nem sabia quem era, quem é, Senhor, quem é? Sou eu, sou Jesus. A quem você está perseguindo? E esse encontro com o Saulo, mudou a vida de Saulo. Ele ficou cego durante 3 dias. Ele foi para Damasco, ele então ficou esperando numa casa. Deus envia lá um irmão para orar por ele, para curá-lo da cegueira, ele é batizado, e ele instantaneamente começa a pregar nas sinagogas daquela cidade. O que perseguia agora estava pregando, na posição e na postura dos perseguidos. Saulo teve uma mudança radical da sua vida. Ele mostrou num momento da sua vida que ele valorizava a religião, ele valorizava o farisaísmo, ele valorizava a reputação que essa linha religiosa tinha perante a sociedade. E ele queria ter a mesma coisa. Mas, de repente, ele tem um encontro com Jesus, que muda completamente a sua vida. Muda totalmente o seu rumo. Paulo, que até então era Saulo, ele teve o seu nome mudado, né? Mas ele era, de fato, Saulo nesse tempo. Que tinha prazer em perseguir agora, ele tinha prazer em ser perseguido. Mudou tudo. A sua conduta foi convertida. Porque a gente fala assim, a conversão de Saulo. Na minha Bíblia, por exemplo, tem alguns tópicos, né? Ou títulos pequenos, não está aberto aqui, mas lá em Atos 9 está assim, a conversão de Saulo. Mas a conversão de Saulo vai muito além daquela experiência que ele teve quando ele viu aquela luz. Porque Saulo se converteu completamente. Ele se converteu na sua fé, ele se converteu no seu discurso, mas ele se converteu nos seus valores. Por quê? Porque ele converteu a sua atitude. As suas atitudes foram convertidas, porque o que ele fazia já não cabia mais. O que ele perseguia já não era mais o motivo para movê-lo em perseguição, até perseguindo inocentes. Teve uma mudança, sua busca se converteu. E isso é um ponto para nós avaliarmos a nossa vida. Nós, que buscamos tanta coisa na nossa vida, estávamos no passado distantes de Deus, e de repente Deus toca a nossa vida, então, nós chegamos até a sua presença, por meio da igreja, por meio do relacionamento com o Espírito Santo, por meio do sangue de Jesus, e aí nesse momento, o que mudou, de fato, na nossa conduta, e no que nós buscávamos? Se a minha busca não se converteu, significa que eu não me converti totalmente. Então a minha busca precisa se converter também, porque aquilo que eu valorizo é aquilo que eu faço. Se eu não valorizo as coisas de Deus, eu não vou buscar as coisas de Deus, não vou fazer nada pelo Senhor. E é esse ponto principal que a nossa vida precisa sempre estar atenta. E a intenção, é interessante como nós podemos definir a questão dos valores, ou do preço de alguma coisa. Eu já li alguns livros de marketing que eles definem preço como apenas uma unidade de comparação. O preço não determina o valor de alguma coisa, mas o preço mostra o quanto aquilo vale naquele momento. E é uma verdade. Por exemplo, se nós formos comprar uma água hoje, você vai pagar o quê? R$2,50 numa garrafinha de água, é isso? R$2,50? R$3? Aqui é R$2,50, aqui é mais barato, vamos comprar na nossa lanchonete, amém? R$2,50 aqui, mas imagina você no deserto, no calor, andando por 2, 3 horas, com sede, sem água, e de repente você encontra um turco lá com uma garrafinha de água gelada. Vai custar quanto essa água aí? R$2,50? R$700. Você anda aqui no centro, né? O cara tá lá, né? O chinesinho vendendo lá, guarda-chuva, R$10, guarda-chuva, R$10, olha o guarda-chuva, R$10, começa a chover ele, R$30, não é assim? Muda, o preço das coisas muda de uma hora para outra. Mas é interessante isso, que na nossa vida funciona um pouco assim também. Em que sentido? Quando a gente está bem na nossa vida, está tudo legal, tal, a gente vem na igreja e canta louvor, ô Senhor, legal, né? Bacana, Deus é legal. Só que aí você começa a achar tempo para viajar, aí você falta no culto, falta na célula, porque Deus está te abençoando, afinal de contas você tem que faltar no culto, né? Porque Deus está te abençoando. Então para que eu vou ficar na presença de Deus? Deus está em todo lugar, Deus está na praia, Deus está no Nordeste, Deus está em Miami, oh glória a Deus, né? Então eu vou viajar, Deus está me dando recursos para quê? Né? Enfim, eu tenho que curtir a vida. Até a hora da crise, aí vem a crise. Aí aquele Deus que no momento que você estava bem, você desvalorizou um pouquinho, esqueceu dele, que custava R$10, na hora da crise, Deus custa R$30. Aí você valoriza Deus pra caramba, que você vai na igreja, você clama, você vem aqui na frente, ajoelha e fala, Deus me salva, só o Senhor, ó Deus, o impossível. Porque você começa a valorizar as coisas de Deus, porque você está numa pior. Naquele momento você tem somente uma saída, é Deus. Então você valoriza esse Deus, nessa hora. Mas por que não valorizar durante toda a vida? Isso aponta para algo perigoso. Que dependendo de como nós estamos, dependendo do momento que nós vivemos, das diferentes estações que passamos, Deus tem um valor diferente para nós. Mas eu quero fazer uma pergunta para você. Qual é o valor de Deus? E se nós pudermos mensurar esse valor, o valor de Deus muda. Hoje ele é um Deus legal, um Deus 100%, amanhã ele é um Deus 80%. Deus acha que muda. Diz a própria palavra que nele não há mudança nem sombra de variação.
Então o valor de Deus não muda nunca. É sempre aquele valor eterno de todo-poderoso, de um Deus que conhece todas as coisas, tem toda a sabedoria, onisciente, onipresente. O outro eu esqueci, qual que é mesmo? Onipotente. Isso. Então, esse é o Deus. Significa que se eu passar uma dificuldade, vai diminuir um pouco a onipotência dele? Não, claro que não. Deus é o mesmo. O valor dele é o mesmo. Então, por que que para nós esse valor altera e varia? Porque, de fato, nós não paramos ainda para pensar no valor do que Deus fez por nós. E precisamos fazer isso constantemente. Amém? De tempos em tempos, é importante a gente voltar à base e falar: Deus, eu quero te reconhecer na minha vida. Esse reconhecimento tem que ser muito preciso para que nós não fiquemos confundidos por nada. Saulo, chegou um momento da sua vida, ele já era Paulo aqui, o que nós lemos em Filipenses capítulo 3. No verso 7 ele fala assim: o que para mim era lucro. O que ele está dizendo aqui? O que para mim tinha valor, o que para mim de fato era a coisa mais valorosa que eu tinha, porque até então, nos versos anteriores, ele estava falando sobre a circuncisão dele, da tribo que ele tinha vindo, do processo dele ter estudado e tudo mais, enfim, todo esse processo para chegar, ele falou assim: olha, tudo isso aqui, para mim, é perda. Tudo que para mim era lucro, é perda. Tudo que para mim era valor, é perda. Tudo que para mim era importante, é perda. É perda. E ele disse assim: eu considero essas coisas como refugo. Refugo. Algumas versões dizem escória. Lixo. Ele considerou todas as outras coisas como coisas dispensáveis. Para quê? Para ter o conhecimento de Cristo. Saulo se converteu. Mas o seu objetivo se converteu, porque ele falou assim: estou esquecendo as coisas que para trás ficam, prossigo para o alvo. O seu objetivo converteu. Mas não apenas um discurso de um objetivo, mas a sua vida, a sua conduta, as suas atitudes, o que ele enfrentava, denunciava, o que ele valorizava, que era exatamente isso. Ele não abriu mão daquilo que Deus fez por ele e daquilo que Deus tinha preparado para ele. E ele não está falando aqui de bens materiais, ele não está falando de riqueza, ele está falando de conhecer a Cristo e o poder da sua ressurreição. Então, se nós começarmos a entender um pouco e buscar pelo menos entender um pouco mais sobre o que Deus preparou para nós, quais são as suas promessas, e eu valorizar aquilo que ele prometeu, valorizar a sua palavra, e valorizar essa palavra é dizer: Senhor, eu creio no que o Senhor disse, eu estou dizendo, o Senhor é verdadeiro, e todo o resto pode ser mentiroso, diz a palavra, seja Deus verdadeiro, e todo homem mentiroso. Então, eu prefiro acreditar no Senhor, por mais que o mundo levante filosofias e tantas outras coisas, eu decido crer no Senhor, eu decido crer nas suas promessas. Mas essa decisão, ela tem que ir além de um discurso, ela tem que também denunciar um comportamento, uma ação respectiva de fé. Porque não adianta a pessoa só falar: ah, eu creio, e orar, mas também a sua vida não condizer com aquilo que ela está buscando. Porque de outra maneira, isso é um engano, não é verdadeiro, a pessoa está enganada. Então nós precisamos olhar para dentro de nós e passar uma peneira dentro da gente para ver o que sai, o que realmente é substância e valor. Se realmente as minhas atitudes têm denunciado os valores que eu tenho falado no meu discurso. Caso contrário, eu preciso me arrepender, eu preciso mudar de conduta urgentemente, porque eu estou enganado. Eu estou pensando que estou indo para uma direção, mas na verdade estou indo para outra direção. Quando eu era garoto, nem na igreja eu vinha, eu era um moleque bem de rua mesmo, mas na minha rua tinha uma família de cristãos, E essa família de cristãos, né, era o homem, a mulher, dois filhos. Molecadinha do nosso tamanho na época. Só que eles não saíam na rua, os dois. Eles não podiam, porque a mãe, ela proibia os filhos de ir na rua. Mas a gente ouvia a mãe todos os dias amaldiçoar os filhos. Ela chegava os filhos de capeta, de diabo, de satanás, tudo que você pode imaginar. Misericórdia, né? E a gente ria, né? Fazer o quê? Né? A gente não entendia nada mesmo, só ficava tirando sarro dos moleques, né? Mas fiquei pensando, depois que eu tive um pouquinho de entendimento, por quê que uma mãe cristã, que conhece a palavra, ficava xingando e amaldiçoando tantos filhos? E quando eu estava meditando sobre essa palavra, isso veio na minha cabeça, alguns exemplos, esse foi um dos que eu lembrei. Se perguntasse para aquela mulher, falasse assim, olha, você, o que você valoriza em relação aos teus filhos? Provavelmente ela falaria assim, não, eu valorizo, eu me preocupo com o futuro dos meus filhos, eu quero que eles sejam homens de caráter e tudo mais. Ela poderia falar tudo isso. Mas a atitude dela era outra, era de amaldiçoar sistematicamente, deliberadamente, todos os dias o filho, ou os dois filhos. O resultado é que os dois, filhos de cristãos, que nem saíram na rua, viraram bandido. Um foi morto assassinado pela polícia e o outro está preso. Eu fiquei sabendo depois, né? A gente vai conhecendo as pessoas, ou encontrando as pessoas da sua infância, então você falou, oh, aqueles meninos lá, aconteceu isso. Sabe aquele rapaz? O alemãozinho lá, lembro, que a mãe dele ficava xingando, lembro. Mataram. Mataram? Meu Deus, não é que saia nem na rua, como mataram? A polícia matou. Como assim? Foi assaltar uma pizzaria aí, não sei o que aconteceu, trocou tiro com a polícia e mataram ele. Caramba, meu. E o outro? Está preso. Como assim preso? Estava roubando o carro. Pegaram ele roubando o carro. Mas eu fico pensando, qual a parcela de responsabilidade que uma mãe tem amaldiçoando o filho sistematicamente, todos os dias? Então, se a pessoa acreditava que ela estava fazendo o melhor pelos seus filhos, ela estava redondamente enganada. Ela estava agindo de uma outra forma, valorizando a sua carne, a sua raiva, a sua indignação, sei lá mais o quê. Ela estava valorizando isso, e não o futuro dos filhos. E se ela falasse isso, é porque ela estava enganada. Agora, em nossa vida, quantas áreas da nossa vida que nós estamos desse jeito também. Estamos achando que valorizamos uma coisa, temos um discurso até legal, um discurso bonito, um discurso politicamente ou espiritualmente correto, mas na verdade, quando nós fazemos as coisas, fazemos o contrário daquilo. Talvez você nem perceba que faça o contrário, que faz o contrário. Talvez você nem se dê conta de que você está nadando na direção contrária do outro lado do rio que você quer chegar. Mas, quando nós começamos a buscar de fato a Deus, na verdade nós estamos buscando a Jesus, que é o padrão de ser humano para todos nós. E quanto mais nós nos aproximamos e conhecemos Jesus, como é o que o apóstolo Paulo disse aqui, eu considerei tudo como perda, como escória, como lixo, como refúgio para conhecer a Cristo. Então, o nosso relacionamento com Deus deve nos levar a conhecer a Cristo. Quando eu conheço a Cristo, sabe quem eu acabo conhecendo? A mim mesmo. Porque se Ele é o padrão, eu tenho certeza que eu não sou ainda. E onde eu vejo o padrão na vida dEle, eu vou saber onde minha conduta, minha vida está fora desse padrão. Conhecer a Cristo também fala de conhecermos a nós mesmos. Conhecer a Cristo fala de nós entendermos onde na nossa vida as coisas estão em desconformidade com a palavra de Deus. Conhecer a Cristo denuncia na nossa vida quais são os caminhos errados que nós temos andado. Conhecer a Cristo fala de um padrão exato de Deus. E quando eu conheço a Cristo como padrão de Deus, eu vou entender na minha vida onde não está sendo o padrão de Deus. E aí eu vou voltar para a minha conduta e para as minhas atividades diárias, e eu vou ter que enxergar nessas atividades e nessa conduta o que de fato eu estou valorizando. Algumas pessoas talvez estejam valorizando demais o dinheiro, a carreira, um relacionamento, a família. Mas tudo isso, eu falo para você, por mais bom que seja, e não estou falando que essas coisas são ruins, de maneira alguma estou falando isso, mas por mais que essas coisas sejam boas, jamais elas chegarão perto do que Deus tem preparado para vocês. Amém? Porque a palavra de Deus nos ensina que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem subiu ao coração do homem aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Você tem noção que por mais que você se esforce para imaginar, para pensar naquilo que Deus prometeu para nós, nós não vamos conseguir chegar nem perto disso? Tem noção disso? Então, comece a viver a sua vida em função desta promessa de Deus, que por mais que você tenha uma noção ou uma expectativa, Deus vai te surpreender ainda nisso. Ele vai. Vai ser melhor do que você imagina. Vai ser melhor do que você pensa. Vai ser melhor do que você espera. Então eu tenho que colocar a minha vida, minhas atitudes, minha conduta, minha esperança e tudo que eu sou, tudo que eu tenho, para a direção daquilo que Deus tem para a minha vida. E essa direção, dessas promessas, não vai roubar o nosso coração, fazendo com que nós fiquemos interessados na promessa de Deus apenas, não. Mas o meio pelo qual nós vamos atingir essas promessas, é conhecer a pessoa de Cristo. Este é o foco, este é o centro, este é o evangelho. Não existe outra coisa, é conhecer a Cristo, é conhecer a sua morte e a sua ressurreição, é entender como eu preciso viver uma vida morrendo para a carne, vivendo para Deus, morrendo para o mundo, vivendo para Deus. É por isso que Jesus nos ordenou que batizássemos. O batismo, se não fora essa direção e esse simbolismo, seria um evento vazio, seria um banho de piscina, ou de lago, ou de rio, ou no batistério qualquer. Mas o batismo fala de um simbolismo poderoso, de uma pessoa que está decidindo morrer à semelhança de Cristo, para viver à semelhança da ressurreição. Isso é maravilhoso. E nós fazemos isso de maneira simbólica, e nós expressamos nesse meio, pelo batismo, a nossa decisão, nossa escolha. Isso é o batismo. Então, quando nós nos batizamos, estamos fazendo isso, estamos dizendo para o mundo espiritual, para as pessoas que estão assistindo, para Deus, para o diabo, para todo mundo: eu escolho a morte de Cristo e a vida de Cristo. Se vivemos, com o Senhor vivemos, e para o Senhor vivemos, morremos. Se vivemos, para o Senhor vivemos. De maneira que quer morramos, quer vivamos, estaremos com o Senhor, e ponto final. Promessa dele para nós. Então o foco é Jesus, o padrão é Jesus, o objetivo é Jesus. Se você encontra Jesus, você vai olhar para a tua vida. Eu penso às vezes em Jesus como um espelho, sabe? Você vai tentando encontrar Jesus, aí você encontra uma imagem do Deus invisível, a imagem da expressão de Deus que é e está em Cristo Jesus. Só que quando você chega, tem lá uma imagem de Jesus e tem a tua imagem como um espelho, mostrando quem você é, mostrando as suas atitudes, mostrando o que você realmente valoriza. Porque quando nós chegamos na presença de Deus com sinceridade, sem segundas, terceiras e quartas intenções, sem tentar manipular Deus, ou a igreja, qualquer pessoa, ou qualquer coisa, ou qualquer entidade, sem manipulação, mas com transparência, com sinceridade, nós vamos encontrar primeiro as nossas falhas, mas também vamos encontrar um Deus que ama, um Deus que é paciente, um Deus que perdoa, um Deus que restaura, um Deus que dá identidade, um Deus que ajuda na caminhada, um Deus que ajuda a nossa santificação e prepara um caminho de santificação para nós, um Deus de promessa, um Deus de aliança. É o que nós vamos encontrar. Isso por si só já vale a pena. E quando nós olhamos para o tempo que nós temos andado com o Senhor, E podemos observar quantas coisas que ele fez na nossa vida, nós devemos separar em categorias o que ele fez. O que ele fez na tua vida financeira é bom, mas deixa numa categoria. O que ele fez te dando uma casa, um automóvel, enfim, uma condição de vida melhor, deixa nessa mesma categoria. Mas olhe para o principal, que está acima de tudo isso. O que te Deus deu no Espírito? O quanto você foi transformado no seu caráter? O quanto você se tornou uma pessoa melhor, que ama, uma pessoa menos egoísta, uma pessoa que ama e deseja o melhor para o próximo? Isso é a maior obra que Deus pode fazer na nossa vida. Está muito acima de qualquer tipo de bem material que nós podemos ter. Isso é conhecer o Senhor. Mas pastor, e as questões materiais? Deus vai te abençoar também. Não se preocupe, não fique ansioso por isso, porque o próprio Jesus disse isso para nós. Não ande ansioso por essas coisas. Essas coisas, sabe quem procura? Os gentios que não conhecem a Deus. Está lá em Mateus 6. Os gentios que não conhecem a Deus é que procuram essas coisas. Mas busque o quê? O reino e a sua justiça. E todas essas coisas serão acrescentadas. Então não deve existir em nós uma preocupação ou uma supervalorização do que nós precisamos para viver. Nós precisamos do Senhor. Nós precisamos do Senhor. Nós precisamos conhecer a Cristo. Amém? Vamos ficar em pé para a gente orar. Pega a sua Bíblia aí. Abre em 1 Coríntios capítulo 2. Vamos ler um para os outros esse texto. Quero que você leia para a pessoa que está perto de você aí, vamos ler um para o outro, esse texto. O verso 9 e o verso 10, dois versos, mas você vai fazer o seguinte, um lê, o outro ouve, amém? Espera, ouve primeiro, depois que ele leu esses dois versos para você, você vai ler para ele também, para que ele ouça o que Deus prometeu para nós, amém? Pode ler para a pessoa que está perto de você. 1 Coríntios 2, verso 9 e 10. Amém? Vamos ler todos juntos agora. Leia conforme está na tua versão, mesmo que esteja diferente. Você pode acompanhar aqui no telão. Primeiro o verso 9, depois o verso 10. Vamos ler no 3? 1, 2, 3. Como, porém, está escrito: as coisas que o olho não viu, o ouvido não ouviu, e não subiram à mente humana, são as coisas... Tem o verso 10. Não, para. Aplaudiram antes, vamos ler de novo. Volta lá no verso 9. Eu ia deixar vocês fazerem, mas vou acompanhar aqui no microfone na mesma versão, tá bom? Acompanha todo mundo no telão. Mas como está escrito: as coisas que o olho não viu, que o ouvido não ouviu, nem subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para aqueles que o amam. Mas Deus nos revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. Agora sim. Deus nos revelou pelo seu Espírito. E nós vamos orar agora para que o Espírito Santo nos revele aquilo que Ele tem prometido, aquilo que Ele tem preparado para nós. Amém? Talvez você não tenha a informação ou a revelação que você espera, mas eu tenho certeza que Deus, Ele vai colocar um sentimento no teu espírito, uma intuição no teu espírito que vai te trazer paz, paz acerca dos planos dEle para a sua vida. Mas antes de a gente orar para que Deus revele isso, avalie na tua vida o que você precisa mudar hoje, o que você precisa entregar hoje, o que você precisa consagrar hoje, quais são as atitudes que você tem tomado para buscar as coisas que você valoriza. Talvez você achava que você valorizava muito as coisas de Deus, mas aí na medida que a gente vai compartilhando a palavra, você vai vendo que não é bem assim. Você pensa, mas você fala, puxa, eu não tenho valorizado as coisas de Deus, tenho valorizado mais as minhas. E talvez você precise fazer aí no teu lugar um particular com Deus, falando, Deus, eu quero mudar nessa área. Você não precisa nem decidir hoje, talvez. Talvez alguns decidam, mas para alguns você não precisa nem decidir, mas pelo menos pedir que o Espírito Santo te ajude. Porque Deus nos revela isso pelo Espírito. E depois que nós orarmos, pensando nessas áreas difíceis que todos nós temos, eu gostaria de orar com vocês pedindo que o Espírito Santo nos revele, nos mostre aquilo que Ele quer mostrar para nós. E esse sentimento no coração vai surgir. E você vai sentir um pouco da presença de Deus hoje aqui. Amém? Começa a orar no teu lugar, apresentando essas áreas. Avalie a tua vida agora. Avalie o teu coração. Avalie a tua conduta. Avalie aquilo que você valoriza de verdade. Sem medo. Se você não está valorizando a Deus na tua vida, não tenha medo de reconhecer isso agora. Deus é bom. E Ele não quer te condenar por isso. Ele quer só te ajudar, te mostrando que tem coisas melhores. Espírito Santo nos ajuda a enxergar, a entender o nosso coração, que muitas vezes está torto, enganado por tantas situações, Senhor. Mas precisamos de Ti. Ajuda-nos, Senhor. Ajuda-nos, Senhor. Mostra-nos o que precisamos ver. Queremos ver com os teus olhos, sentir com teu coração, andar e viver segundo o teu padrão, o padrão de Jesus. Jesus, 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 nos ajuda. Existem tantas coisas, Senhor, que nós buscamos, mas nenhuma delas, Pai, é realmente tão importante quanto o Senhor é. Nós queremos nessa noite, Senhor, te entronizar no nosso coração, te assentar sobre o trono da nossa vida, dar a ti, Senhor, toda a honra e toda a autoridade e toda a primazia e todo o poder sobre nós. Mas sabemos, Pai, que em muitas áreas nós estamos ainda presos e enganados. Existem âncoras na nossa alma, Senhor, que nos impedem de fluir no rio do teu Espírito e das tuas promessas. Mas eu peço, Senhor, que nessa noite teu Espírito Santo traga um sopro sobre esse lugar e faça com que os nossos olhos voltem a enxergar. Senhor, Saulo, ele achava que enxergava, mas o Senhor primeiro o cegou, para depois tirar as escamas dos seus olhos, e quando ele voltou a enxergar, ele via tudo diferente, por uma ação do teu Espírito. E eu quero pedir, Pai, que a mesma ação aconteça proporcionalmente na vida de nós aqui, segundo a vida de cada um, a conduta, o exemplo de cada um aqui, Senhor. Nós cremos que o teu Espírito pode operar em nosso coração na medida que nós precisamos. Talvez alguns seja mais, outros menos, mas eu peço que todos nós aqui sejamos tocados pelo teu Espírito nessa noite. Você quer isso? Começa a pedir pelo Espírito Santo, então. Começa a pedir pelo Espírito Santo, começa a clamar pelo Espírito Santo. Eu não sei quanto você precisa, mas eu sei que o Espírito Santo quer tocar a nossa vida nessa noite. Você vai enxergar coisas que você não enxergava. Você vai começar a entender coisas de uma maneira diferente do que você entendia. Pessoas vão sair diferente desse culto hoje. Pessoas vão sair diferente desse culto hoje. Mesmo que você já tenha aceitado Jesus, você vai se converter hoje aqui. Porque a tua busca vai se converter, os teus valores vão se converter também. Porque essas coisas que Deus preparou para nós podem apenas ser entendidas pelo Espírito, e é o Espírito que vai te revelar isso hoje. Talvez você não tenha conseguido mudar porque você ainda não teve um toque do Espírito. Mas Deus quer te tocar nessa noite. Ele quer te revelar nessa noite. Ele vai fazer isso nessa noite. E você vai ser atropelado pelo poder de Deus. Então, se você deseja esse nível de conversão, eu quero deixar aqui alguns instantes para você clamar no teu lugar. Se a igreja não clamar, é porque eu paro, a gente encerra o culto, mas se você quiser, é você e Deus agora. É você e Deus agora.